Quero convidá-los a abrirem comigo Evangelho de João, capítulo 17. Faremos a leitura do capítulo todo. Todos nós sabemos que a Bíblia é a palavra do Senhor, como diz Timóteo 3, 16, 17, toda a escritura é divinamente inspirada por Deus, Hebreus 4, 12, né, que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma, do corpo e do espírito, divide a junta da medula e discerne os pensamentos das intenções do coração. Eu gosto da palavra. Nós temos ali na nossa igreja, esse ano, feito um desafio para que a igreja leia a palavra de Deus toda em um ano. Todos os dias nós estamos lendo 3 capítulos por dia, e no final do ano, então, uma boa parte daqueles que aceitaram o desafio estarão recebendo seu diploma de leitura de toda a palavra em um ano. Rafael já leu 10 anos, já leu todo o Novo Testamento e agora está lendo o Antigo Testamento. Olha que bênção. Então, de tudo aquilo que a palavra tem, eu gosto dos evangelhos, particularmente, porque foi o próprio Deus quem disse a sua palavra. Antigo Testamento, palavra revelada pelos profetas, inspirada por Deus. Novo Testamento também, a partir de Atos, o Espírito Santo tratando ali acerca daquilo que Deus tem para a vida do seu povo, mas os evangelhos é o próprio Jesus, o próprio Deus trino, falando ao seu povo e ao nosso coração. Evangelho de João, capítulo 17. Tendo dito essas palavras aos seus discípulos, Jesus levantou seus olhos para o céu e orou: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o teu filho te glorifique, assim como lhe otorgaste autoridade sobre toda a carne, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregaste para realizar. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus. Tu os confiaste a mim, e eles têm obedecido à tua palavra. Agora eles entendem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu compartilhei com eles as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu e tudo que tens é meu, e neles eu sou glorificado. Agora não ficarei muito mais no mundo, mas estes ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto eu estava com eles, protegi-os e os defendi em teu nome. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para ti, digo dessa forma, enquanto ainda estou no mundo, para que eles recebam a minha plena felicidade em seus corações. Eu lhes tenho transmitido a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não pertencem ao mundo como eu não sou do mundo. Não oro para que os tire do mundo, mas sim para que os protejas do príncipe deste mundo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Da mesma maneira com que enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em benefício deles, eu me consagro, para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste, como também amaste a mim. Pai, eu desejo que os que me deste estejam comigo onde eu estou e contemplem a minha glória, a glória que me outorgaste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te tem conhecido, eu porém te conheci assim, como estes entenderam que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Vamos orar. Pai Santo, sabemos de que a tua palavra é viva, e ela é viva quando nós vivemos a tua palavra. Agradecemos por aquilo que lemos, sabendo e querendo que o teu Espírito Santo, que em nós habita, possa abrir o nosso entendimento e que possamos estar sensíveis à voz do teu Espírito Santo. Fala, Senhor, e fica conosco. Todo o nosso ser te ouvirá. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Diferentemente dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, também conhecido como os evangelhos sinóticos, ou seja, os evangelhos vistos sob a mesma ótica, que tratam da vida de Jesus no aspecto humano. Vale a pena lembrar de que quando você lê Mateus capítulo 1, você vê ali a genealogia de Jesus, e todos nós temos uma genealogia, porque todos nós temos uma história, história dos nossos antepassados. Já no Evangelho de Marcos, como ele trata Jesus no aspecto servo, a gente sabe de que servo, escravo, não tem história, não tem genealogia, e Marcos então já começa a tratar acerca da pessoa humana de Jesus sem uma genealogia. Evangelho de Lucas, como médico, como estudioso, também abordando Jesus no aspecto filho do homem, ele também, de igual forma como Mateus, ele coloca ali a genealogia de Jesus. Já no Evangelho de João, ele é distinto desses três evangelhos sinóticos. Isso porque João trata Jesus no aspecto divino. Por isso que, ao lermos o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, o autor começa dizendo: no princípio era o Verbo, no princípio era o Logos, no princípio era a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aí ele começa a discorrer acerca desse divino humano e desse humano divino, e ali no versículo 14, ele afirma a encarnação do Verbo, quando ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. O que eu acho encantador nesse versículo 14 é que a palavra habitou entre nós, é tabernaculou entre nós, ou seja, ele fez a sua morada no meio dos homens. Eu costumo dizer, e creio assim, de que de todas as gerações, desde Adão, o primeiro homem, que foi criado, né, em toda a história, em toda a face da terra, a geração mais privilegiada foi aquela que pôde tocar no Verbo encarnado. Foi aquela que pôde olhar no olho do Senhor. Foi aquela que ouviu o Senhor ensinar. Foi aquela que recebeu dele visitação sobrenatural. Ninguém, a não ser aqueles daqueles dias, puderam ter essa experiência. Eu e você temos a nossa experiência com Jesus, e sabemos que é uma experiência ímpar, uma experiência pessoal, mas os doze em particular, o fato de poderem ter sido chamados nominalmente, de poderem ter caminhado com o Senhor, deitado para descansar juntamente com o Senhor, comido na mesma mesa que o Senhor, é algo assim que só eles, na sua particularidade, puderam experimentar. E quando a gente vê essa experiência, esse andar com o Verbo encarnado, a gente percebe que isso impactou profundamente a vida dos seus discípulos. E todo o Evangelho de João, ele trata de Jesus, da pessoa de Jesus, do nosso Senhor Jesus, nesse aspecto divino. Por isso que em vários momentos a gente percebe o próprio Cristo em João dizendo: eu sou. Eu sou, João 14:6, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vale a pena a gente parar para pensar apenas nesse versículo, que ele não aponta o Pai para uma outra direção. Muito pelo contrário, Jesus traz a figura do Pai para si. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí no meio do culto, Tiago, Felipe fala: Senhor, o Senhor fala tanto do Pai, mostra-nos o Pai que basta. Estou há tanto tempo com você, você não percebeu ainda? Quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E a gente vê o tempo inteiro, nesse evangelho tão rico de João, Jesus revelando, se revelando como o ser divino, aquele cordeiro, conforme Apocalipse revela, e ele mesmo tratou aqui na sua oração sacerdotal, do cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Isso significa dizer de que tudo o que existe, desde o ato criacionista de Deus de Gênesis capítulo 1, até os nossos dias, porque amanhã ainda não aconteceu, tudo passou pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi morto antes da fundação do mundo. Para que tudo pudesse ter razão de ser e existir, teve necessariamente que passar pela cruz, pelo sacrifício, pela revelação do amor de Deus Pai. Por isso que eu gosto muito de uma frase do pastor Paulo Romero, amigo meu, caminhamos 3 anos juntos, ali em Rude Ramos, que ele sempre disse: sem Jesus, sem chance. Sem Jesus, sem chance. E a gente, então, quando chega no Evangelho, a partir do capítulo 14 de João, a gente percebe que os eventos narrados ali tratam, né, e eles ocorrem na última semana do ministério terreno do nosso Senhor Jesus, quando ele se reúne juntamente com os seus discípulos pela última vez antes de passar ali, de experimentar a sua paixão, morte e ressurreição. E os seus últimos ensinamentos, eles são reafirmados, e a gente percebe aqui que eles são reafirmados de maneira que eles não se perdessem na sua ausência física. Ele não queria que os seus discípulos se perdessem na sua ausência física. Aí então a gente percebe de que ele deixa ali reafirmado pelo menos 4 verdades: a esperança, a dependência, a fé e também a unidade. É isso que deveria mover o coração dos seus discípulos, e é isso também que deve mover o meu e o seu coração. Somos movidos pela esperança. A esperança é o combustível que nos faz viver em cada dia na presença do nosso Senhor. Você está aqui porque você é movido por essa esperança. A dependência, todos nós devemos viver uma vida dependentes do nosso Senhor. Fé, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Sem fé, versículo 6, é impossível agradar a Deus. E Hebreus capítulo 11, versículo 1 inteirinho, trata ali dos outros versículos conseguintes, acerca da fé, o firme fundamento das coisas que se esperam e prova, realização de coisas que não se veem. E aí então a gente percebe de que Jesus deixa isso ali, alicerçado, fundamentado na mente, no coração e na vida dos seus discípulos. A esperança, porque em João capítulo 14, versículos 1 e 2, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito, vou preparar-vos um lugar. Coisa maravilhosa quando Jesus trata essa questão, mostrando de que, olha, vale a pena continuar a jornada, porque nossa vida aqui é passageira. Somos peregrinos e forasteiros, não estamos aqui para fincarmos e criarmos laços e ali alicerçarmos a nossa história. Nós estamos de passagem. Você e eu estamos de passagem. Como a gente cantou aqui, quando Deus fizer a chamada, Nils, lá estarei. Né? Irmã Brasilina, lá estarei. Filha Brasilina, irmã é minha, mas dele é filha. E assim que é a vida cristã, essa beleza de a gente poder caminhar junto, sabendo de que tudo o que acontece conosco aqui é transitório, é passageiro, porque existe um lugar melhor. Lá está o meu tesouro, né? Lá onde a gente estará com o Senhor para todo sempre. A gente percebe também aqui, queridos, no capítulo 15, no versículo 1, quando Jesus trata e acerca da dependência, e ele aqui se apresenta como a videira. Eu sou a videira e o meu pai é o viticultor. E no versículo 5, ele continuou dizendo: eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada, absolutamente nada podeis fazer. Eu não sei qual é o versículo da sua vida, o texto que você carrega para dirigir toda a sua caminhada, a sua trajetória. Esse João 15, 5 é o meu versículo, é o versículo da minha vida. Todas as decisões que eu tomei, que eu estou tomando e que eu vier a tomar, tem que passar primeiro por João 15, 5. Sem mim, nada podeis fazer. A fé, porque em João capítulo 16, versículo 24, ele disse: até agora nada pedistes em meu nome. E aqui ele anima-os a viver uma vida de fé. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. E nos versos 26 e 27, naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o Pai mesmo vos ama, visto que vós me amastes e crestes que eu saí de Deus. Versículo 31, respondeu-lhe Jesus: credes agora? E a unidade dentro dessas afirmações de Jesus é quando em sua oração, no capítulo 17, ele ratifica que a melhor maneira de se viver a vida cristã, com certeza é, como sempre foi, celebrando a unidade. Por isso que nós estamos aqui, celebrar a unidade, viver juntos, para que as vidas de todas as pessoas que nos cercam, aonde nós estamos, sejam impactadas pelo poder, pelo amor e pela misericórdia do nosso Deus. O Senhor começa a oração reconhecendo aqui no capítulo 17 que a sua hora chegou. E ele deixou isso bem claro desde o início para os seus discípulos, de que havia um tempo de transitoriedade. Ele estava em trânsito. Eu não estou aqui com vocês para envelhecer com vocês. Eu não estou aqui para me aposentar com vocês. Eu estou aqui porque eu tenho uma missão. E aí então a gente percebe de que Jesus ele deixa bem claro de que chegou a sua hora, de que a sua missão estava ali sendo cumprida conforme havia sendo determinado pelo Pai. Em seguida, o Senhor ora pelos seus apóstolos com o objetivo de que o Pai os guarde em sua palavra e os livre do maligno. E a gente precisa ser toda hora liberto do maligno, porque ele sempre está no encalço. E você sabe como é que você pode vencer o mal? Com a palavra. Foi assim que Jesus fez lá em Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4, aonde está tratando ali da tentação, do encontro com o derrotado e o vencedor, o diabo criado e o Criador, Jesus. E todas as vezes que o diabo apresentava algo para Jesus, ele dizia o quê? Está escrito. Ou seja, não importa os pratos que se nos apresentam todos os dias da nossa vida e será apresentado vários pratos do mundo para a nossa vida. Quando nós olharmos para aquilo, nós precisamos lembrar que nós temos uma identidade, de que nós temos um Senhor, de que a gente tem um destino certo e de que está escrito. Eu não quero isso para a minha vida. E aqui então, o Pai, quando Jesus apresenta os seus discípulos ao Pai, ele roga para que o Pai os livrasse do maligno. E antes de encerrar, Jesus pede ao Pai que nos conduza à unidade, que sejamos como um só. O nosso Mestre sempre teve essa preocupação de que nós nos tornássemos um e não vivêssemos uma vida egoísta ou então individualista. O que a gente percebe aqui, queridos, é que temos a consciência, quando nós olhamos para a palavra do Senhor e para a realidade em que vivemos. E vale a pena a gente lembrar de que a palavra contextualizar, que ventilou aí no meio teológico, é simplesmente eu e você estarmos com o texto, com o texto. Então, a palavra de Deus, ela é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Os céus e a terra hão de passar, mas as minhas palavras não passarão. E quando a gente então pensa nessa contextualização, a gente então viaja ao tempo, eu entro no texto, eu experimento aquilo que os discípulos experimentaram, eu trago a lição moral que Deus deixou para aqueles homens, para que eu possa viver essa lição nos meus dias. Simples assim. Contextualizado é você estar com o texto. Faça uma viagem toda vez que você ler as Escrituras. Entre nas Escrituras. Sinta o que os homens e as mulheres de Deus sentiram e experimentaram. Você já chorou alguma vez lendo a Bíblia? Eu já chorei. Eu me recordo que um dos meus choros foi na história de José do Egito. E é maravilhoso porque quando a gente chora, a gente percebeu que a gente contextualizou. Nós viajamos no tempo. Entramos na história, vimos o sofrimento dele, sentimos aquilo, e aí então a lágrima desce, porque a gente não gostaria de ter passado por aquilo que ele passou, ou que tantos outros homens e tantas outras mulheres passaram. E aqui então, quando a gente para para pensar, a gente chega à conclusão de que muita coisa mudou. Muita coisa tem se mudado, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Com o advento da tecnologia e também a pós-modernidade, mudamos muita coisa em nossos hábitos e costumes, mas nós não podemos perder jamais, sequer de vista, a essência daquilo que está revelado. Deus sempre fez questão de ter um povo exclusivo para si, e essa verdade está revelada em toda a Escritura, está espalhada em toda a Escritura. A gente sempre vê Deus tratando de unidade. A começar pela criação, quando Deus olha para o homem e fala, não é bom que o homem esteja só. Isso vai dar um trabalho para os animais. Falhei uma auxiliadora, uma ajudadora. E a ordem era multiplicai, enchei a terra. E a gente vê o tempo inteiro Deus trabalhando com a unidade, fazendo-se revelado àquele, àquela nação e de forma exclusiva à nação de Israel. E a gente percebe, queridos, de que a nossa vida, dentro da realidade em que nós vivemos, ela não pode ser adaptada, mundanizada, simplesmente porque nós estamos no século 21 e Jesus falou há 2000 anos atrás que ele irá voltar e até agora não voltou, e vivermos como os dias de Noé. A gente foi chamado para viver essa esperança da unidade. Por isso que no versículo 11, a gente vê ele dizendo, eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Olha o cuidado, a delicadeza de Jesus, tratando na sua oração, elevando, colocando diante de Deus os seus discípulos ao Pai. Eu não estou no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós. E a gente cantou a triunidade de Deus, a ti Deus Pai, a ti Deus Filho, a ti Espírito Santo, a ti Deus Trino. Olha que coisa maravilhosa, Jesus revelando-se como um Deus Trino na sua oração, rogando ao Pai. No versículo 21, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 22, e eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos. E todo momento, Jesus está ali, tratando, trabalhando, reafirmando essa verdade, de que o seu povo é um. Por isso que eu disse aqui de que eu estou em casa. Porque quando a gente está em casa com os irmãos, é algo maravilhoso. É algo assim que a gente precisa aproveitar da melhor forma possível. Antigamente, os cultos, e quando eu falo antigamente, eu sou das antigas, né? Eu sou do século passado. 1969, o Nilson é um pouquinho antes, né, Nilson? O Nilson é da época que a televisão era preto e branco, o arco-íris também era preto e branco. É. E a gente percebe de que a igreja naqueles dias era uma igreja que a gente tinha prazer em estar junto. A gente não faltava aos cultos. A gente queria estar o tempo inteiro. Não nessa vida religiosa de autojustificação, mas essa vida de adoração. É aquilo que Jesus disse à mulher lá em João 4 de Samaria, quando a mulher, não entendendo a mensagem da água viva que era ele, Senhor, os samaritanos dizem que tem que adorar em Gerizim, vocês judeus dizem que tem que adorar em Jerusalém, qual é o monte certo? Qual o lugar certo para se adorar? Aí Jesus olha para aquela mulher e diz o quê? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É em qualquer lugar. A adoração brota de um coração que tem uma vida de relação de 24 horas com Deus eterno. É em qualquer lugar. E a gente então tem esse privilégio de poder viver essa questão de estarmos juntos. E a gente tinha prazer em celebrar esses cultos presenciais. Quando eu me converti, eu tinha tanta sede de Deus. E trabalhava na Avenida Paulista, voltando pela Domingos de Moraes, eu vi ali Edições Paulinas, e eu parei para comprar uma Bíblia. E eu comecei a me alimentar do pão da vida. Aí, certo dia, eu falando com o meu líder de jovens. Falei, rapaz, eu li em Eclesiástico. E li o texto ali. Falei assim, Eclesiástico? É Eclesiástico? Eu falei assim, não, é Eclesiástico. Aí ele falou assim, que Bíblia que você está lendo? Eu estava ali bebendo na Bíblia da Edições Paulinas, comendo com farinha os livros apócrifos. Mas aquela sede assim de Deus, de quero estar na igreja na quarta, quero estar na igreja na sexta, no sábado, no domingo, no feriado, nos intercâmbios, nos acampamentos, nos encontrões, algo maravilhoso. Mas o mundo mudou. E a gente também mudou com o mundo. A pandemia chegou, os cultos remotos também chegaram, e chegaram para ficar. E o movimento dos desigrejados está aí. Não sei se você conhece algum desigrejado, eu conheço. E ele faz questão de me mandar mensagens no WhatsApp. E eu faço questão de dizer que o meu Jesus, ele investe em unidade. E todo momento, quando ele me manda textos de homens, eu mando texto do divino, texto sagrado. E a gente então percebe, queridos, de que vivemos dias onde dá-se a impressão, apenas a impressão, de que a palavra já não tem tanta importância ou tanto peso como tinha antigamente. Quando falamos em unidade, não estamos falando de um projeto utópico, estamos apenas reafirmando um mandamento deixado para nós, Igreja do Senhor. Vale a pena salientar que na oração sacerdotal, Jesus aqui, ele para um momento da sua oração. Essa câmera é terrível, como as da minha igreja também, que a gente não pode se movimentar, então a gente fica meio engessado. Mas Jesus, ele primeiro fala, Pai, eu estou indo. Ele ora por si, daqui a pouco eu estou chegando ao meu lar. E de vez em quando eu ouço, né, graças a Deus não ouço mais, as pessoas falam, ai, que saudade do céu. Como saudade do céu? Você nunca esteve lá? A única pessoa que poderia dizer, ai, que saudade do céu, era Jesus. Porque ele falou, Pai, eu vim e agora estou voltando. Comprei passagem de ida e volta. Cumpri a minha missão. E aí depois em seguida ele ora pelos seus discípulos, e a gente ouviu aqui que ele apresenta toda a condição para que eles pudessem continuar sem ele fisicamente, mas com ele através do Espírito Santo que em mim você habita. Por isso que nós somos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. E Jesus, no meio da oração sacerdotal, ele lembra de você. Você acredita? Pastor, ele orou por mim, orou por você. E orou também por mim. Jesus disse, e rogo, não somente por estes, mas também por aqueles, pelo André, pela Jéssica, pelo Joãozinho, por aqueles que hão de crer em mim pela sua palavra. Olha que coisa maravilhosa. Jesus orou pelo Val, Jesus orou pela Adriana, Jesus, ele orou pela Débora, Jesus orou por mim, por você, pelo Felipe. Ele sabia que você estaria aqui nesse dia para lembrar você que um dia ele orou por você, por a todos aqueles que hão de crer em meu nome. Ou seja, nesse projeto de unidade, ele faz questão, por isso, de contar com você. Se ele queria que os discípulos fossem um, e ele orou ao Pai, e colocou os discípulos diante dele, e quando ele ora por mim e por você, ele também quer que a gente mantenha essa vida de celebração de unidade. Somos um. Aqui Jesus deixa bem claro. Quando somos um, nós somos mais fortes, conseguimos chegar mais longe para então fazermos diferença. Pastor, Existe um momento a sós com Deus? Eu tenho que estar necessariamente aqui na igreja? Você é igreja. A igreja, ela não é prédio de tijolo e de cimento. Quando a luz aqui apaga e as portas se fecham, a igreja vai embora. E o culto continua. E lá onde hoje eu cuido, eles agora estão caminhando junto comigo e falam assim: agora vamos findar o culto. Não, nós vamos findar o ajuntamento, a reunião, porque o culto começou no dia da conversão e ele se estenderá por toda a eternidade. O culto não termina, o que termina é ajuntamento. O que termina são encontros, são as nossas reuniões. E aí quando você vai para casa, você cultua Deus com seu marido, com a sua esposa, com seu filho. E quando você chegar em casa e tomar café, lembre-se de João 6, de Mateus 6. E olha para aquele pão com manteiga, café com leite, e fala: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A igreja continua cultuando o Senhor em casa. A igreja continua adorando o Senhor aonde ela está. A igreja de Jesus, ela é de carne e osso. O Deus vivo escolheu habitar em templos vivos. Mas isso não tira a minha e a sua particularidade com o Senhor. Porque lá em Mateus 6, quando os seus discípulos pediram para o Senhor ensiná-los a orar, ele falou assim: entra no teu quarto. Aqui ele está falando de uma particularidade sua com Deus. Entra no teu quarto, ora em secreto, porque ele já chegou lá. E o teu pai, que te vê em secreto e que te ouve em secreto, ele te recompensará. É gostoso a gente ter esse momento a sós com o Senhor, mas a gente não pode perder jamais de vista o projeto chamado unidade, o projeto chamado congregação, o projeto chamado igreja. Vale a pena nós pararmos para lembrar de que Jesus faz apenas duas menções da palavra igreja. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18: tu és Petros, pedra, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Mateus 18, 16, do 15 em diante: se teu irmão pecar contra ti, vai e a sós e acerta com ele. Ontem estive conversando com uma irmãzinha, chamei ela para conversar, falei: Deus providenciou esse momento entre mim e você, e eu preciso falar uma coisa para você. Você precisa se acertar com seu cunhado. E o texto não diz que se você pecar contra ele, mas se o teu irmão pecar contra ti, então é você que tem que ir lá. Então vai, em nome de Jesus, se acerta e tira esse peso das suas costas. Falei: vai lá, e não importa o que você ouvirá. Romanos 12 diz que o quanto, se possível, o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E a gente continua investindo, insistindo em unidade. Não podemos perder jamais de vista esse chamado do Senhor. Fomos chamados para que juntos possamos impactar a história da nossa cidade. Jesus deixou bem claro de que a unidade tem um propósito. Quando nós somos um, o mundo vê algo diferente. Quando nós somos um, o mundo é impactado. Sabe por quê? Porque o mundo jaz no maligno. Porque o mundo é entrevado. É treva para tudo quanto é lado. E quando a luz chega, a treva tem que se dissipar. Um exemplo claro disso é quando a gente tem um quarto completamente escuro e acende um interruptor. Quando a luz acende, não fica um pontinho de escuridão. A treva automaticamente se dissipa. E aí as pessoas percebem de que, olha, eles são um. Eles são diferentes no vestimenta, na filiação, na profissão, mas o discurso é o mesmo, o Senhor deles é o mesmo, a adoração é a mesma, a palavra é a mesma, o desejo é o mesmo, A alegria é a mesma. Eles são um. E é isso que nos torna, queridos, igreja aonde nós estamos. Minha igreja, esse ano, a gente está trabalhando com o tema identidade. A igreja somos nós. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Né? Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim do quê? De proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lembra desse hino, Nilson? Nilson, estou me arremetendo aqui porque a gente é das antigas. E aí, queridos, para finalizar, eu quero deixar aqui Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eu costumo dizer de que uma igreja com 100 membros é uma igreja no mínimo com 100 problemas, porque cada um tem um. Só que se tivesse só um, seria maravilhoso, porque resolveu, acabou. Mas você tem dois, você tem três. E quando eu cheguei para cuidar da minha igreja, eu falei assim, olha, eu estou numa igreja que tem no mínimo 300 problemas, fora os meus. Mas isso não faz com que a gente se distancie, isso não faz com que a gente deixe de se abraçar, isso não faz com que a gente coma o pão junto, caminhe junto, celebre a alegria da vida junto, chore junto e continue junto até que Ele venha e Ele virá. Certa vez, uma mulher chegou para o grande avivalista Billy Graham e disse, pastor, ele perguntou se ela frequentava igreja, não frequenta igreja nenhuma, porque ainda eu não encontrei a igreja perfeita. E aí Billy Graham disse, faz um favor, quando você encontrar, não entra para não estragar. E a gente percebe então de que a unidade é quando a gente olha para as nossas mazelas, para as nossas limitações, para os nossos pecados, para as nossas culpas, entende que na cruz do Calvário fomos lavados, remidos com o sangue de Jesus, e de que com o outro pecador lavado, remido no sangue de Jesus, a gente pode construir aquilo que Jesus pediu para que a gente construa. E celebre a unidade para que então a cidade seja impactada. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Que Deus abençoe assim a sua palavra. Tamo junto. Para onde Deus nos levar.